está no ar o programa de Tricolor para Tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi está no ar.
Vamos, vamos, Tricolor!
Gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor. São Paulo, já ganhou.
Alô, galera Tricolor, são 19h30, horário do Morumbi, e começamos mais uma edição do Vamos, Vamos Tricolor, o podcast da Central Partidária, dedicado única e exclusivamente ao Tricolor do Morumbi. Hoje temos casa cheia, o Tricolor vem de duas vitórias, uma delas importantíssima para as pretensões do ano. Então vou apresentar primeiro o nosso convidado e depois a escalação dos Vamos, Vamos Tricolinos. Hoje estamos recebendo Diogo Salles, mais conhecido pelo trabalho no SPFC Charges, dentro do portal da ESPN FC. Obrigado pelo convite, Diogo. Imagino que hoje o programa vai ser bem humorado.
Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. E falar de São Paulo é sempre um prazer imenso e dessa vez com um toque de humor que o meu blog tenta trazer. Às vezes um pouco de raiva também de alguns leitores, mas faz parte do jogo, né?
O humor e o ódio é uma fronteira muito tênue, né?
Eu quase não consigo ver essa fronteira mais, do jeito que a coisa tá.
Tá complicado, né? Ao lado do Diogo tá o nosso São Paulinista aqui, Michel Toniato.
Boa noite, Matias. Boa noite, ouvintes, amigo da mesa. Confesso que já tava com saudade. Muito bom estar de volta.
Ao lado do Michel, o nosso Leonardo de Sá Miranda. E aí, Léo?
Boa tarde a todos. Muito legal estar aqui, né? Direto da várzea do Rio Pinheiros para um estúdio desse. Valeu. Vamos discutir aí o São Paulo.
Rafael Teixeira.
Salve, salve, Tricolores na escuta. Mais um programa. Tamo aí, gente. Vamos falar do São Paulo.
E as anotações Tricolores de Alexandre Gisbrecht.
Boa noite a todos. E é sempre um prazer estar aqui, especialmente hoje, que eu me sinto meio que na arquibancada do Morumbi, né?
Hoje o estúdio está cheio aqui, vamos falar bastante da Libertadores, do Paulistão e principalmente do Choque Rei de amanhã. Na minha opinião, o meu clássico favorito dentre os muitos que o São Paulo enfrenta. Eu acertei seu sobrenome hoje, Ale?
Sim, sim.
Ah, beleza, o segundo programa já matei. Então, falar primeiro da Libertadores, né? Do jogaço da última quarta-feira, eu... Fiquei, acho que, dormi 2 horas só, de quarta para quinta, e dormi leve, acordei moço. Fazia tempo que eu não me emocionava tanto numa partida no Morumbi, um jogo bastante pegado, e o São Paulo conseguiu um resultado importantíssimo, né, no finalzinho ali, com a bela jogada do Michel Bastos desde o começo, né, no lançamento que ele dá pro Carlinhos, vai ganhando o campo de forma bastante inteligente e... O cabeceio preciso.
Eu acho que deu para observar algumas coisas assim que preocupa bastante a torcida do São Paulo nesse jogo. Primeiro, o ataque travado ali na frente da retranca dos argentinos. E segundo, o problema da troca de passes burocrática entre os jogadores, que é uma coisa que teve um momento, inclusive, que a bola estava dominada no meio e tinha 3 jogadores do São Paulo, parece que estavam decidindo ali para ver quem que ia ficar com a bola. Então, dava a entender que tinha uma desorganização tática ali, um certo desespero no ar. Só no final que veio o grande alívio, e com a chegada do Michel Bastos na área, que fez a diferença no final, né? Que é uma coisa que a torcida cobra muito. Chegada de outras pessoas na área, não só o Luiz Fabiano sozinho lá.
Parece que falta, assim, o time ser um pouco mais incisivo, né? E esse problema não foi só com o jogo do San Lorenzo. É um problema recorrente em todos esses jogos. Acho que foram 9 ou 10 jogos na temporada. Em todos os jogos a gente teve esse problema. Tanto o time titular, quanto o time reserva. Até o time que o Muricy colocou, né? Bom, chutou cachorro morto com o Marília, mas... Você vê que falta, assim, esse estilo mais incisivo, esse time com pegada, assim... Faltou, por mais que a gente tenha ganhado assim na Bacia das Almas, o esforço não faltou na quarta-feira passada, mas falta assim o São Paulo ser mais incisivo.
Foi uma vitória mais na marra do que qualquer outra coisa, né? A gente começou bem pra caramba, o primeiro lance ali com acho que nem 1 minuto, poucos segundos, já enfiou a bola na trave, Só que no decorrer do primeiro tempo, eu não lembro do São Paulo ter chutado mais nenhuma bola com perigo pro gol. Não lembro do goleiro do São Lourenço ter feito uma defesa.
Foi por isso que no intervalo o Muricy partiu pro Muricy Ball no segundo tempo, né?
É, o São Paulo tem tido problema com times que jogam mais fechados. E quem vem ao Morumbi sempre joga fechado. Todos os times que vieram ao Morumbi esse ano, inclusive o Mal, jogaram fechados. E o São Paulo, até quando consegue fazer o gol, ele se solta, até costuma deixar o jogo mais fácil. Contra o Marília, deixou tão fácil que o São Paulo até desistiu de fazer mais do que 2 gols. Foi fazer o terceiro quase sem querer no segundo tempo.
O Allan Kardec quase pediu desculpas, né, fazer o terceiro gol.
É, bem, no contra o San Lorenzo, ele já não comemorou o gol do Michel Basso, que eu acho absurdo. Como o seu time marca um gol aos 44 do segundo tempo, você tá em cima da linha do gol, o gol sai e você sai andando,
aquelas
caminhando.
Aquelas circunstâncias e pra ele como nada tivesse acontecido.
Não, mas aquilo foi estranho mesmo, né?
Foi muito estranho.
O Allan Kardec, ele parece o homem nuclear do Chapolin, cara. Cara, ele parece que ele tá alheio a tudo, assim, cara. Como não comemorar aquele gol de quarta-feira?
Parece que tá em transe, né?
Porra, velho. Tem que encarnar ali no campo o Allan Kardec, pelo amor de Deus.
E ao contrário do Allan Kardec, o Centurion, a gente até comentou no último Conexão Sudaca, o Centurion, ele desabou, né, quando o jogo acabou, porque ele sentiu muito a partida, vibrou muito até com o gol que acabou sendo mal anulado, mais uma vez o Vilmar Roldan prejudicando muito São Paulo dentro de casa, né, na última Libertadores tinha sido no Pacaembu, mas dessa vez no Morumbi. Mas o Centurion, pra mim, foi o grande destaque do jogo ao lado do Michel.
É, os dois motorzinhos ali, né?
É que o Centurion, ele ainda precisa pegar o estilo do futebol brasileiro, porque ele parte pra cima, tenta driblar, mas aqui o pessoal cai matando. Quando ele jogou contra o Fagner, ele conseguiu botar o Fagner no bolso, mas não foi sempre assim. Ele também sumiu no jogo seguinte, contra o São Bento. Ele sumiu, não adiantava.
O problema também é que o Centurion, ninguém tá encostando para jogar com ele, né? Ele tá pegando a bola, partindo para cima.
É, quem no São Paulo encosta?
Então.
Ele faz um pouco a função que o Osvaldo fazia, que era correr para a ponta.
É, jogando aberto, né? Uma coisa que me preocupou muito nesse jogo, e quem vai ao Morumbi tem uma percepção diferente de quem vê pela televisão, é que o... Chegou um determinado momento que o jogo estava parado, os argentinos estavam lá fazendo a cera deles, e eu percebi o Rogério saindo do gol para ir até o meio de campo reclamar com o juiz que eles estavam fazendo cera. E não tinha ninguém no meio campo lá do São Paulo para chegar no juiz e falar a mesma coisa. Tem aquela velha história que o Raí vem falando bastante em entrevistas dele, de que falta gente para pressionar o juiz, para organizar.
Verdade, a gente percebe isso em várias situações. Sempre quando tem um entrever, alguma coisa, os jogadores do São Paulo não se manifestam, se afastam, tem que vir o Rogério lá da puta que pariu e fazer alguma coisa.
O Raí, ele falou uma coisa interessante, que ele falou que no tempo dele, no São Paulo, tinha vários líderes, não era só ele que era o capitão, ele era o cara que era o líder, o aglutinador e tudo. Só que o cara que reclamava da marcação, que gritava com todo mundo, era o Pintado, por exemplo. Então o São Paulo não tem, o São Paulo só tem o Rogério e não tem mais ninguém.
Ah, e até no time que o Leão mesmo batizou, dos Cascudos, né? Esse papel também era bastante dividido, né? Era um time muito unido. A gente não vê essa mesma união no plantel atual. E foi uma coisa também, eu encontrei com o Raí, coincidentemente, na vinda para Carimbu, e perguntei, e aí, Raí, como vai ser o jogo na quarta? Ele falou, na marra. E o Zete também reclamou publicamente disso.
Faltava carrinho, ele falou.
É.
Mas assim, eu até comentei com o Lucas, que acho que deve estar na escuta aí. Abraço, Lucas. Na arquibancada, durante o jogo, que a gente percebeu isso. Ninguém encostava no juiz. Acho que até o Rogério se falou, foram poucas vezes que ele foi falar com o juiz também. O São Lourenço fazendo cera, o São Lourenço rolando com a bola, demorava pra cobrar um lateral...
Mas é perigoso o Rogério ir também toda hora, porque vai que o cara bate a falta rápido, pega lá, imagina.
Mas aí não tem que ser, ele tem que ir revezando. Você não, também não pode, por exemplo, o Ganso.
Mas ninguém toma iniciativa.
O Ganso também estava sendo conhecido como... Tá muito esquentadinho, principalmente nos clássicos contra o Corinthians, de falar muito com o juiz. Nem ele falou, ninguém falou. E até algum tempo atrás, ano passado, eu vi uma matéria com o Muricy na TV, e ele tinha a preocupação de passar na pré-eleição sobre como era o comportamento do juiz. E ele estava contando sobre isso. Pode ser que eles tenham até levado a sério demais, né? Porque o Vilmar Rodan já era conhecido a atuação dele na Libertadores de 2013 contra o Arsenal, né? Então pode ser que eles tenham enfatizado isso na pré-eleição e os jogadores podem ter ficado com o pé atrás também, né? Levaram a sério demais as instruções, né?
Uma coisa que preocupa no Ganso, falar com o juiz. Uma coisa que preocupa no Ganso é o seguinte: ele nunca vai lá falar, reclamar, não sei o quê. Quando ele vai lá pra quase matar o juiz, e né? Aí ele leva o cartão.
E sempre toma cartão.
É. Mas o que me preocupa mais no Ganso é a falta de futebol dele.
Isso é mais preocupante, cara.
Eu acho que ele tá escalado no lugar errado. Eu tenho a opinião ainda, defenderei que ele é um volante.
E ele já recusou esse papel.
Então,
né?
Mas eu acho que ele é um volante e o Muricy tem a obrigação de tentar, pelo menos uma vez, montar um esquema com ele de volante e formando uma defesa sólida.
E colocar o Bosquilha na armação?
Olha, o Bosquilha... Eu vi o jogo contra o Marília, não gostei assim do que o Bosquilha apresentou, mas eu acho que o Bosquilha seria uma primeira solução. Poderia
mas é um jogador diferente, ele é mais de movimentação, né?
Quem?
O Bosquilha.
Isso. E o Ganso vindo pegar esse jogo e abrindo o jogo para Centurion, para Pato, para Bosquilha, para os laterais. Eu acho que ele, se ele tivesse um pouco mais de noção de marcação, não é nem marcar. É pelo menos cercar a bola e não deixar o outro jogador ter muita facilidade com a bola, eu acho que ele poderia desempenhar a função de volante bem.
O Muricy tentou, antes dele ser substituído, né, com não lembro qual foi a alteração anterior, ele jogou o Ganso para segundo... É, foi isso. Ele jogou o Ganso ali para ser o segundo volante, praticamente, jogando bem mais recuado, dentro do círculo central mesmo, até ele sair vaiado depois.
Eu acho que o Muricy demorou,
na verdade.
Foi
pra queimar essa aí, né?
É, acho que talvez para sentir a pressão, Diogo?
Eu acho que o Muricy demorou de fazer isso, né?
Então,
chegou uma hora que tinha dois zagueiros e ninguém marcava ninguém ali. Só precisava sair jogando e tudo mais. Eu acho que ele demorou para fazer esses testes.
Eu acho também que tem um problema muito sério. Que eu acho que você falou faz sentido, porque assim, tem um problema muito sério que o São Paulo tem dois volantes defensivos. Isso. E que não tem aquela saída rápida no passe. Você vê quando o Rogério ele tenta, né, ligar algum contra-ataque, a bola já para ali. E aí a defesa do adversário já se recompõe. E a jogada não sai.
E ela sempre para, não é algo que é...
Exatamente.
Uma
ninguém
vez
tenta
ou
contra-atacar.
Outra,
é São Paulo é um time sem contra-ataques.
Isso.
E são dois volantes que não estão protegendo muito esse ano a defesa
que
também.
Que não vale
então,
um.
Estão comprometendo, cara, bastante.
E a gente já tinha falado no programa anterior, né, de como a gente gostaria de ver o Hudson no lugar, principalmente do Souza, que
isso.
Vai ser o que o Muricy vai ser obrigado a fazer amanhã, já que o Souza vai defender aquele time da camisa amarela.
Ah, é por isso então?
É por isso.
O time da CBF.
O time da CBF.
Eu ainda defendo o Hudson na lateral direita. Há quem discorde, mas eu acho que ele fez alguns bons jogos no ano passado nessa posição. Né?
Entre as opções que tem, eu preferi o Hudson de volante e o Auro na direita. Que, mesmo sendo mais jovem, para mim é mais jogador que o Bruno, que já deixou a torcida de cabelo em pé várias vezes esse ano, principalmente lá em Itaquera.
Ele e o Carlinhos.
Só que jogou bem contra o São Lourenço. Justiça seja feita pro que ele vinha apresentando contra o São Lourenço.
Foi dele o cruzamento pro gol, né?
Foi do Carlinhos. Foi do Carlinhos, que também já se mostrou melhor que o Reinaldo.
O Carlinhos fez um primeiro tempo péssimo, perdeu várias bolas. No segundo tempo ele ainda conseguiu melhorar um pouco. Mas olha, uma coisa impressionante é como esses caras erram cruzamento, cara. Quer dizer, não tem treino de fundamento no São Paulo? Qual que é o problema lá?
E isso é bem passando
falta
de lateral.
De vaca,
é recorrente isso daí. Né?
Não é um problema.
Falta bunda de vaca para eles chutarem lá no final.
Não é só um problema do Bruno.
O caso do Bruno é um negócio estranho, porque foi o segundo ano seguido que o São Paulo contratou um jogador na faixa dos 30 anos para lateral direita. Não deu certo com o Luiz Ricardo no ano passado, não está dando certo com o Bruno agora. E o São Paulo tinha o Lucas Farias, tem o Auro. São piores que o Luiz Ricardo?
São tão piores que o Bruno. Assim?
Não é possível, a base inominável da camisa 13 pra quebrar um galho também, né? Esse daí não desaparece. Mas,
Paulo, que saudades do Miranda.
Você paga um salário alto pro Luiz Ricardo, você paga um salário alto pro Bruno, nenhum deles é solução. Então por que não arriscar com um moleque que pelo menos tem um teto mais alto? O cara pode evoluir.
E corre mais também, além de tudo, né? Ele pode não ter. Ele não é muito bom na marcação, isso a gente já percebeu. No jogo contra a Ponte Preta lá. Foi um lance ridículo ali, ele deixou o cara da Ponte Preta fazer
ele
o gol.
É mais mas isso é treinamento, na real.
Isso, é posicionamento.
O fundamento ele tem, o fundamento Sim. Ele é bom, ele sabe cruzar, ele sabe correr com a bola, sabe dominar. questão de marcação, lógico, tem fases, né? Mas dá pra consertar.
É, o problema
agora
é que,
falta trabalho, né?
Sim. É, tá faltando trabalho, porque não treina cruzamento.
Ali que, não é trabalho.
Que é uma contradição, né?
É uma contradição em si.
Ali não é trabalho.
A começar pela pré-temporada, né? Que o Muricy daí não tem culpa do estado de saúde dele, não pôde trabalhar justamente desde o começo do ano, mas ele mesmo, em algumas entrevistas recentes, falou que não precisa treinar, é só conversar com jogadores que eles sabem o que fazer. Mostra que o São Paulo realmente está sem
comando. Chegou da reta.
Desde a diretoria, do plantel, da comissão técnica.
Tá fazendo falta aquele Muricy estressado.
Sim.
Porque ele dava, metia medo nos caras e os caras corriam.
Agora é o Muricy selfie. Tá muito... ele tá mais
humorado que o
West Chargers.
Muricy, paz e amor.
Mas nem alguma... o Bob Marley é assim.
Mas tem algumas substituições lá que ele tá virando um cara assim, quase que a praça é nossa ali. Né?
Eu tenho saudade dele xingando o Douglas, por exemplo.
Ele fica mais engraçado que aquele cara que imita ele na praça é nossa lá, o mal Muricy lá.
O mal...
Mas o problema é que ele anda muito engraçadinho com os medalhões, né? E quando é pra falar com a molecada, Evandro, Bosquilha, ele cai com o pau.
Ele cai com o pau, vou falar um negócio.
Cuidado,
já passou,
hein?
Viu?
Já passou.
Já passou, porque ficar jogando com um barbudo lá, aí todo mundo joga. Porque quero ver botar 6 caras pra jogar da base e que tem condição pra montar time.
E eu não lembro qual meio que eu vi essa notícia ontem de que o nome do Cuca já é sondado aos arredores do Morumbi.
Estadão, né?
Talvez, não lembro agora qual foi o meio de comunicação, mas o Cuca que deu um grande papel na formação do último time campeão da Libertadores, né? Vocês gostariam de ver o Cuca de volta?
Eu ouvi uma história de que o São Paulo estaria pensando, depois da saída do Muricy, trazer um gringo. Agora, quem seria esse gringo?
Eu duvido. Não importa quem seja. Acho que se oferecesse o Guardiola, iam dar um jeito de falar, mas ele não está acostumado com o futebol
brasileiro. Ele não sabe falar.
Precisaria de aclimatação.
Ele é mudo.
O último técnico estrangeiro que São Paulo teve foi o Forlán, né?
O Rojas,
perdão.
Opa.
Injustiça.
Maior time do século XXI do São Paulo.
Injustiça ao Condor.
Time que era Rojas, era Rogério e Luiz Fabiano, não precisava de mais nada.
Era ligação direta, goleiro ataque, não tinha um time no meio.
Na época que o Milton Cruz trabalhava também.
Isso, medalhado que nem hoje em dia.
Faz tempo isso, hein, cara.
Não tinha medalhão, não tinha nem CT de Cotia, não tinha medalhão no almoço.
O CT era em Barueri. Até o Gabriel foi parar lá em Barueri porque não tava na linha.
Agora a gente tem um resort lá em
Cotia. Tem que mandar esse pessoal lá pro Guarapiranga pra ver se dá um jeito.
Nas antigas era, né? A base treinava no Guarapiranga. Jogava com o Barcelona antigo, do Guarapiranga.
É o antigo campo do Estrela, né? Que agora São Paulo comprou, é o terceiro CT dele.
Leonardo e todo o seu conhecimento da Zona Sul profunda.
Exatamente. O Estrela era um importante time de base da periferia da Zona Sul de São Paulo, acabou sendo comprado pelo São Paulo. Não sei o que eles estão fazendo lá, né? Porque não revela ninguém da Zona Sul. O último que foi o Denilson, certo? Que era o Jardim Ângela. Importante está aí.
Era de Diadema, acho.
Né? Não,
o Denilson.
Ângela, não é?
Não, acho que era Diadema.
Nascimento, acho que é de Diadema. Não sei. Não, desculpa, São Bernardo.
Denilson que anda quebrando muitas vidraças ali no Albert Einstein e na Giovanni Gronk, né? Porque ele não acerta uma bola no gol, você já percebeu?
Não esse Denilson. Estamos
falando do Denilson. Você tá
falando do Denilson das antigas.
Do Denilson das
antigas. Não, tô falando do Denilson
de agora.
O Denilson de agora
é uma coisa. Esse novo é do Jardim Ângela. Esse novo é do Jardim Ângela.
Essa confusão.
Foi. Mas é desesperador,
estrela,
é desesperador ver se quando você vê que ele vai armar o chute, você fala, ó, o pessoal da arquibancada até já se protege.
Ele que tem
uma potência o chute, né, cara?
Parece que a perna vai sair, né?
Depois do Luiz Fabiano e do Rogério, ele é o jogador no elenco atual com mais partidas pelo São Paulo, fez um gol só, justamente no rival de amanhã.
Não, e amanhã ele
golaço, por sinal.
Amanhã ele faz 200 jogos com a camisa do São Paulo, o que a gente fez pra merecer isso, né? Fala pra mim, é castigo? Pô, o que a gente fez de errado, cara? 200 jogos.
Enterraram o sapo lá.
Agora tá batendo uma síndrome de Michael no São Paulo, né? O meio de campo inteiro, assim. Todo mundo tocando pro lado, né? Meio que geral
isso daí. Por isso que eu quero ver o Hudson nesse meio aí. Eu acho que o Hudson...
Pelo menos ele cabeceia, né, Matias? Ele tira a bola.
É um jogador mais aguerrido.
Não ele, deixa ele... pingar a bola antes da bola...
Ele lembra, claro, a comparação tem um pulo aí de 20 anos, mas ele lembra o Pintado. Não é a mesma coisa, mas ele lembra mais o Pintado.
É um pouquinho melhor, viu?
Não, ele tem mais toque de bola, mas o
não, forte digo, dele digo de... a vontade, não a técnica. O Pintado era um pouco mais voluntarioso, o Hudson é um pouco mais técnico, mas é um perfil parecido. Claro que...
De repente, se ele vira volante, se ele vira titular, quem sabe seja esse cara que vá...
Que falta.
Que falta para dar uma liderança ali, né? É. Porque, pô... O Luiz Fabiano não fala, o Ganso não fala, o Michel Bastos, o jogador de Copa do Mundo, não fala também? Complicado.
Eu acho que até o Michel Bastos, eu acho que ele não fala porque ele já cansou, eu acho. Porque ele é um dos poucos que corre ali.
Foi
então,
vencido pelo cansaço.
Foi vencido pelo cansaço, não tem o que mais falar com esses caras. Mas pensando no jogo de amanhã, né, nas alternativas que o São Paulo tem para enfrentar o Palmeiras novamente ali na rua Turiaçu, eu já não sei nem como chamar mais o estádio.
Porcódromo, Peparena.
O pessoal fala Ananias, né?
Pô, não sei. Tradicional chiqueiro mesmo.
A arena de porcelana.
Chiqueiro dos Matarazzo.
Então.
Estádio da Barra Funda, ué.
Estádio da Barra Funda, enfim. São Paulo que não joga lá desde 2010, né? Quando foi derrotado por 2-0.
Eu tava nesse jogo.
Também. Naquele jogo que o Ricardo Gomes, pela primeira vez, teve um problema grave de saúde, né? Tanto até que ficou afastado durante um tempo. Voltou, não ajudou muita coisa, mudou o posicionamento das águas, São Paulo começou a tomar gol, enfim. A partir dali, a coisa meio desandou em 2010. Mas, então, com expectativa para o jogo de amanhã ou é um jogo mais? Esse clássico no Paulista não...
Eu espero que o Paulo Nobre e o Aidar eles vão ao centro do campo para consumar finalmente aquele beijo que foi retratado.
Beijo. Seria histórico.
Seria
o ápice do jogo.
Inclusive, eu queria ver a reação dos palmeirenses, porque pelas respostas que eu recebi lá pela quase da charge, eles negam absolutamente assim, qualquer possibilidade de haver homossexuais torcendo para o Palmeiras.
Entendi. É porque a homofobia veste verde.
Talvez.
Essa faixa que ficou famosa
essa
já.
Essa faixa aí foi. Diz muito.
As respostas foram mais negativas do lado do Palmeiras do que do São Paulo.
99% do Palmeiras.
Lamentável. A torcida do São Paulo
é o quê? Rola a bosta, rola na merda, cara. Tem que ficar rolando.
Enfim, mas falando do jogo em si, o que esperar do jogo de amanhã?
Olha. Eu...
É difícil, né?
Dureza. Eu tô tentando achar palavras aqui, mas tá difícil, viu? É difícil porque o São Paulo já tem um tempo já que não vence clássico. Não sei, o Alexandre pode lembrar melhor isso daí. Acho que foi contra o Santos no ano passado.
No Pantanal, né?
Não,
ainda Pantanal.
O último foi.
No Pantanal.
Mas tínhamos ganhado os últimos dois do Palmeiras também.
Sim.
Ganhamos tanto no Pacaembu quanto no Morumbi.
Mas o time do Palmeiras no ano passado era um time que era abaixo da crítica, né? O time de agora...
Melhorou.
Melhorou muito. Ainda não é bom, mas melhorou muito. Então vai ser um jogo mais equilibrado dessa vez.
E o São Paulo piorou, na minha opinião.
Sim.
Perdeu um jogador como o Kaká. Que não estava no seu ápice, mas...
Ele dava liga no time,
dava
simplesmente
liga,
isso.
A presença dele ali já ajudava
era
muito.
Era a liderança que o Raí vem falando há tanto Sim. tempo. E é o cara que encaixava o meio de campo. O meio de campo parou de se livrar da bola.
Então, imagino que o confronto de amanhã vai ser mais equilibrado do que foram os do ano passado. Até porque no jogo do Paulista também o Palmeiras dominou o São Paulo, né? Ou até o Kardec, que na época estava no Palmeiras, fez o gol... contra nós. E já fica também essa coisa, né? A imprensa tem pouca coisa pra falar, daí fica falando do Kardec, que ele vai ser mal recebido.
O Dudu também, né?
O Dudu. E fica... Não tem outros atrativos pra vender o jogo.
Eu só tô esperando os palmeirenses se decepcionarem com o Dudu, porque ele chegou como se fosse um grande craque, mas ele realmente não é um grande craque.
Não é, é um bom jogador.
Rápido. Ele é um cara muito rápido.
É um bom jogador, Sim. mas que ano passado fez 3 gols, então... Eu até fiquei aliviado do São Paulo não ter entrado de fato, né, nessa briga, né, não ter aberto a carteira como fez o Palmeiras, porque não era um jogador que vinha para resolver. A contratação do Centurion foi muito mais acertada como se mostrou depois.
Concordo, mas ao mesmo tempo veio o Wesley, que é outra contratação Sim. bastante duvidosa.
Mas né? essa daí já foi, foi treta do Aidar já do ano passado, quando o Paulo Nobre cortou relações, né? Aí ficou ali o Muro de Berlim novamente na Marquês de São Vicente. É. Mas o jogo amanhã realmente tem poucos atrativos. Não, nem parece que a gente está falando de um choque rei, que o pessoal está...
O problema não é o jogo em si, o problema é o Campeonato Paulista.
Esse campeonato jogo vai que não, basicamente não definir quem que vai ficar na frente do outro, para que vai ser importante nas semifinais, se os dois chegarem às semifinais.
Essa é a importância dos clássicos, inclusive.
É, porque quem perder... Mas o Palmeiras perdeu mais pontos para os times de fora dos quatro grandes, né?
Sim, mas ele pode se recuperar ganhando do São Paulo. O São Paulo, nesse ponto, saiu um pouco prejudicado por jogar dois clássicos fora de casa.
Como sendo aconteceu que esse ano jogo, passado. Esse jogo contra o Palmeiras em específico, se fosse respeitado o critério de um ano na casa de um, outro ano na casa de outro, seria no Morumbi.
Correto.
É, mas já tinha chutado o balde no ano passado, com alguns jogos, e nesse ano chutaram o balde com mais.
Mas nos clássicos
ainda.
Eles estavam respeitando.
É, o São Paulo jogou, nos últimos seis clássicos, né, pelo Campeonato Paulista, jogou apenas duas vezes em casa. Amanhã vai ser o quarto jogo fora que o clube realiza.
Então, o jogo que era para ser no Morumbi, vai ser no Estádio dos Caras, com ingresso a R$200.
Isso que é o mais lamentável.
E aí?
É isso que está cortando a onda da moçada aqui. É, imagino que ninguém vai pagar esse valor para assistir esse jogo.
Não. Dói na alma, mas não vai dar para ir amanhã.
Nem a meia entrada salva, R$100.
Não, e a meia entrada que, segundo relatos, ela nem chegou às bilheterias. Não tá sendo vendido.
Não,
a meia
entrada. Um amigo comprou. Na bilheteria do Morumbi ele conseguiu comprar a meia entrada.
Mas que, não tá, nos meios de comunicação do clube não estava anunciando a meia entrada.
Mas é aquela bagunça que a gente já conhece de São Paulo, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. A gente nunca sabe o que realmente está acontecendo.
A gente precisa ver de onde que vem a fonte de informação, se é da parte do Juvenal ou do Aidar,
isso,
né?
Isso. É. E fica essa...
É típico.
Agora, o Michel, desde quando você não perde um clássico em São Paulo?
Desde 2001.
O Michel tava folheando aqui o livro Palmeiras e São Paulo, as histórias do Choque Rei, e identificou esse jogo. 2001, né?
2001.
Campeonato Brasileiro?
Foi. De lá pra cá, não perdi nenhum São Paulo e Palmeiras. E, porra, amanhã... É aquilo que eu falei, porra, dói você ficar de fora de um jogo desse. Sabe, você já fica de fora de um jogo no interior, onde o cara te cobra R$120. Agora no jogo na capital, R$200. Cara, daqui a pouco a gente já vai estar fora de muito jogo, cara.
Daqui a pouco vira torcida única sem precisar ter lei
para
isso.
Cara, isso é triste.
Não, nós estamos caminhando exatamente para isso, né?
E dessa vez o Ministério Público não está fazendo nada, né?
Não, a culpa dessa vez não é dos políticos, é dos dirigentes dos clubes.
Eles estão rindo disso tudo.
Não, mas aqui no derby, né, que teve também no primeiro clássico do campeonato, né, entre o Palmeiras e o Corinthians, teve uma intervenção política, né? Dessa vez vão deixar
passou batido,
porque na ocasião lá estavam querendo cobrar quanto? Pelo ingresso?
Eles cobraram 200, não cobraram?
No fim cobraram 200, né?
No fim cobraram 200 do visitante.
Mas lá não foi o problema só do preço, tinha aquela questão da revanche por causa de uma briga entre as duas torcidas 2 anos atrás, e estavam com medo de que alguém quisesse vingança, que fosse haver confusão, e no fim das contas houve confusão, iniciada pela PM.
É, como boa parte dos casos, né?
Coloca PM no meio, você vai esperar o quê? Violência, repressão e opressão.
É, o monopólio aí da insegurança pública, sempre pelo... Que nem aconteceu nessa última quarta-feira, né? Que a torcida de São Paulo queria fazer o recebimento ao ônibus e foi sendo empurrada cada vez mais para próximo dos portões,
ou seja,
do Morumbi.
Nem fora. Quando se manifestar.
Quando eu cheguei no Morumbi, era por volta de umas 8h15, por aí. Eu já esperava que tivesse aquela muvuca, aquele tumulto ali na frente do Portão 1, com a Independente tribulando as bandeiras, vários sinalizadores. Isso só foi acontecer depois. Depois que os ônibus, tanto do São Lourenço quanto do São Paulo, chegaram, aí que eles liberaram aquele espaço, e aí a torcida pôde fazer a festa. Antes não, e eu nunca vi aquilo acontecer. Foi a primeira vez. E assim, sem motivo nenhum. Não. Nunca teve nenhum tipo de incidente, a não ser tacar latinha no ônibus adversário, assim, né?
Mas nada fora do normal.
É engraçado como eles tentam separar a torcida do próprio time, né? Inclusive, não permitindo nem comemorar gol com a torcida, não pode chegar perto do ônibus, não pode nada mais, né? Eles estão proibindo tudo, né?
Ficam podando a gente, cara. Aí volta aquilo, mete o preço do ingresso lá em cima. O torcedor não pode fazer nada, ele não pode extravasar a paixão dele. Pô, que atrativo que tem pro torcedor, então.
Só vai torcedor zica, né?
Aí você pega o áudio do Barcelona e Real Madrid e você vê que os 98 mil fizeram menos barulho do que os 7.500 do jogo do São Paulo e Marília. E olha que nem fizeram tanto barulho no Morumbi assim.
Não, ali o que acontece na Espanha já é o anti-futebol.
É um teatro. Mas aí vai
haver um combate à gurbetização do futebol ou não?
Eu acho que já está tendo. Em todos os clubes, pelos relatos que eu ouço, tanto dos torcedores do São Paulo quanto dos torcedores rivais...
A política dos clubes está apontando para isso.
Eles estão obrigando o torcedor a fazer isso, porque se o torcedor não se manifestar agora, vai ser tarde demais. Eu já acho que já está tarde. Porque demoramos muito tempo para nos organizar.
Tanto que essa batalha aí de R$200 aí já perdemos. Nesse jogo aí já estamos fora.
Mas na verdade essa batalha já está há uns 5, 6 anos, né? Desde 2006, 2007 que vira e mexe se discute o preço do...
Mas acho que agora escancarou de vez,
depois,
né,
da Copa. É que agora abriu a porteira, né?
O Diogo tava falando antes do programa, né, que ele sentiu meio marco a Copa do Mundo, né? Nesse aspecto, a Copa do Mundo veio com o modelo FIFA e querendo empurrar goela abaixo.
A Copa do Mundo, ela encareceu o futebol no Brasil, né? Futebol, até aquele momento, antes até de começar a organização, ele era daquele jeito que a gente sempre conheceu.
E sem oferecer grandes contrapartidas.
Sim. Só que o preço era baixo. Oferecia pouca contrapartida, mas o preço era baixo. Agora não oferece a contrapartida e o preço é alto. Então o pior dos mundos chegou para nós agora. Só que eu acho que o Morumbi tem uma condição de correr por fora dessa tendência, porque o Morumbi é muito grande. Então você pode fazer no anel da arquibancada preços mais acessíveis, e como já vem, eles vêm tentando fazer já.
Agora,
eles forçaram demais na Libertadores agora, né?
Como novamente o setor família, né? Que é a antiga arquibancada amarela. O Ale tá até escrevendo esses dias aí que não faz mais sentido essa nomenclatura, mas se colocar uma nova vai fazer menos sentido ainda.
Demora para pegar. E se o clube não incentivar, e tem que incentivar forte, nunca vai pegar. Então que fique amarela, azul, vermelha, que o povo já está acostumado.
Eu costumo chamar ali a arquibancada amarela de setor Luiz Fabiano, porque o pessoal vai lá só para gritar Luiz Fabiano.
É anarquia ali, meu.
É o expurgo de todos os lados ali, né?
Eu estava debatendo algumas semanas sobre o preço das arquibancadas, tudo, e alguém estava falando que da amarela tem que ser o mesmo preço que a azul. Eu falei, não pode ser. Ela é um setor historicamente micado, tudo, e o argumento em contrário foi, não, porque isso tira a gente da azul. O pessoal vai querer pagar mais barato. Mas no domingo eu tive a prova que não tira o pessoal da azul. Porque é um comportamento completamente distinto. Na primeira vez que o Rogério pegou na bola, parecia que só tinha criança de 12 anos lá, que começaram a gritar, tipo, ah, ah, ah! Parecia aquela menina do jogo em Chapecó ano passado.
Aquela que ficava gritando pelo placar, né?
Isso aí. E mostra justamente que é o torcedor que não está acostumado a ir no estádio, mas é o torcedor necessário também. Porque o clube não se faz só do torcedor que vai todos os jogos.
E não só isso, também tem aquele cara que simplesmente não pode pagar R$40 pelo jogo.
Não, fora que o fator que tirou a amargura da arquibancada, assim. Era engraçado ver o pessoal na amarela. Estavam gritando Michel Bastos, Centurion, Luiz Fabiano, Rogério.
Em 2012, se não tivesse instituído o setor popular, que foi quando começou, né, essa história, eu não teria ido em metade dos jogos que eu fui. Porque na época eu estava numa situação de bico ali para lá. E os R$10 ali ajudava muito.
Ah, eu acho que é muito bom, é muito saudável até fazer essa promoção na amarela, porque, inclusive, o time, se estiver jogando mal, é um setor que não tem corneta, né? Então, o time às vezes está precisando, né, de um incentivo. Então ele vai lá na amarela.
E
até os jogadores, quando estão saindo para o vestiário no intervalo, eles recebem aquela força ali do pessoal que está tá na amarela ali,
né? É. Devia ser o setor de graça, na real.
É o setor do selfie, né? Podemos batizar desse jeito ou não?
Já que ninguém vai, abre. Abre o portão e deixa todo mundo que quiser ir, vai.
É, o Ataíde não tava falando?
Você abre o portão. Abre o portão logo. Abre o portão.
Aliás, o Ataíde...
Abre o portão, Ataíde.
Vê se não entra. O Ataíde, ele tem... Baixou o Aidar no cara. Começou a falar bobagem uma atrás da outra agora.
Eu sempre achei que ele falou... Sempre. Os dois.
A competição é grande ali.
É um campeonato pra ver quem fala mais bobagem, cara.
Não, a postura do Aidar é de torcedor, né? Não é de um cara que está dirigindo um clube importante.
Então, essa é a questão. Para mim, o problema é... Falou besteira, falou merda. O problema é que é intencional, né?
É. Não, ele quer ser engraçado, mas ele é um péssimo humorista. Aquela dos dentes na boca. Aquilo
acho que
é
intencional isso. É intencional para acabar com algum outro lado da política... do clube.
Destratar o torcedor de Itaquera também, porque ele fala mal de Itaquera para atingir o Corinthians, mas existe torcedor de São Paulo e Itaquera. O Teixeira mora ali perto, pode atestar, né?
Pô, e não é pouco São Paulino na Zona Leste, não. Até alguns amigos...
Caiu por terra, né? Sim. Isso que na Zona Leste só tem corintiano. Claro. Eles continuam a maioria, mas tem muito São Paulino. Sim.
Assim como na Zona Sul, no extremo sul ali, a maioria é São Paulino, né?
É, ali historicamente sempre foi, né? Na Zona Sul, vários bairros, historicamente a maioria era de São Paulinos mesmo.
É a proximidade do Morumbi.
Sim. Mas na Zona Leste, talvez até por ventura do aumento da torcida tricolor como um todo, também aumentou na Zona Leste bastante, né? Inclusive, alguns amigos, quando a gente foi pro jogo contra o Corinthians ano passado pela primeira vez, a gente teve que descer na estação Dom Bosco e andando 4 km pro estádio, a gente parou o bairro. Um monte de São Paulinos na rua, gente que não ia pro jogo, parou pra tirar foto da multidão passando de São Paulo.
A procissão.
E eles ficaram impressionados. Caramba, mas tem tanto São Paulino na Zona Leste? Falei, tem. Claro que não é mais que corintianos, mas tem bastante, muitos. E aí o Aidar mete uma dessa, fala que quem mora em Itaquera mora mal. O Juvenal também chegou a falar, se eu não me engano.
Então, esse tipo de declaração é
desnecessário. Não, põe contra a pessoa.
Não enobrece ninguém, pelo contrário, né?
Não que a gente está acostumado a estar no outro lado disso aí, porque sempre tentam depreciar o Morumbi dizendo que é Jardim Leonor e tudo mais, e no fim das contas é Jardim Leonor, que era um bairro, inclusive, muito... O nome do bairro era propagado como Jardim Leonor na época das obras do Morumbi. Então era, venha morar no Jardim Leonor e tudo mais. O nome foi sumindo, talvez porque o nome Morumbi ganhou...
É que o Morumbi é muito grande, né? Ele vai do Butantã a Curitiba.
Grande Morumbi.
Quase passando tudo pelo Morumbi, outlet de Rua das Artes.
Eu fiquei surpreso quando eu estava fuçando no acervo dos grandes jornais e eu achei um jornal já de 1990 falando... Compre o seu apartamento no Jardim Leonor. Eu falei, nossa, em 1990 ainda chamavam de Jardim Leonor. Eu fiquei realmente surpreso com isso. E o nome é tratado como uma maneira depreciativa, não deixa de ser uma misoginia dos rivais tentando, Jardim Leonor, é Leonor, é das meninas.
Falando nisso...
tentavam atingir por conta da Ademar de Barros, né, que era Leonor...
Sim, a esposa do Ademar de Barros.
Falando nisso, tocando nesse assunto... O que vocês acharam do jogo contra o Corinthians? No Dia Internacional da Mulher, que foi no dia do jogo, a torcida do Corinthians começou a gritar parabéns para a torcida do São Paulo.
Não, e gritava Maria da Penha também.
E devia ter mulher gritando isso que é pior de tudo.
A torcida do Corinthians demonstrou misoginia e homofobia. A nossa também teve a sua homofobia, mas não houve misoginia, pelo menos não que eu tivesse percebido.
Não, mas eu queria,
isso é bom? Não é bom, mas vá lá.
Queria entender qual que é o problema de ter mulheres na torcida. É ruim para... Eles querem dizer que é ruim. Muito... E outra coisa que eu acho muito curiosa nos jogos, principalmente nos jogos de clássico com mais rivalidade, é que fica essa coisa de Bambi, Pepa, Gaivota, não sei o que lá e tal.
Amanhã já está essa campanha de chamar de Pepa.
Não, né? e esquecem completamente do futebol. A discussão do futebol, ela passa a não existir.
Secundária.
Isso fica totalmente secundária. E assim, eu não, até hoje ninguém conseguiu me explicar direito. Onde é que fica a discussão do futebol? Ninguém sabe me dizer até hoje. Inclusive eu já tenho um quadrinho preparado sobre esse assunto. nos próximos postos e veremos aí, vai ser interessante.
É por isso que eu gosto de chamar o rival de amanhã de ioiô da Barra Funda, porque eu tô falando de futebol, basicamente.
Sim. É mais fácil discutir como criança de quinta série do que botar os argumentos na mesa e...
Parece criança de quarta, quinta série, bobo, feio, chato, e vai lá e chama a mamãe.
É também construção de pertencimento. A torcida se constrói a partir da alteridade do outro, né?
Falou bonito o Léo agora, hein?
Agora não, agora ele veio.
A partir da alteridade, da negação do outro, você constrói a sua identidade.
Falou como um acadêmico agora, né?
Porque
eu tenho esse lampejo. Eu nasci lá na Zona Sul, mas ainda tenho esses lampejos.
E o pessoal da Zona Leste veio com esse papo de neófito, né? De anti. Cara, se você torce pro São Paulo, automaticamente você é anti-Corinthians, você é anti-Palmeiras. E em todos os casos, você torce pro Palmeiras, você é anti-São Paulo, você é anti-Corinthians. É isso que te define como torcedor.
Esse negócio de anti é uma das maiores babaquices do futebol, cara. É ridículo, cara. É lógico, você torce pra um time, é lógico que você vai querer mal do outro, assim. Você vai torcer contra o outro, cara. Isso é o básico da rivalidade.
A minha felicidade no futebol tá em ver o meu time ganhar e os dois rival perder, cara.
Eu acho que é errado quando você valoriza.
Não há nada de errado nisso.
Lógico não
há.
Que não.
É ainda mais quando acontece ao mesmo tempo, como pode ser amanhã.
Amanhã será.
Na verdade, a torcida às vezes se constrói assim, né?
Eu acho
que... antes, você nascer num lugar, num reduto que é de palmeirense e você ser o anti.
Eu acho errado quando você valoriza muito o rival e deixa de enobrecer o seu próprio time. Mas, secar o time quando ele tá jogando é a coisa mais normal do mundo.
Eu vou contar uma coisa rápida que aconteceu na semana passada. Eu tava num bar bebendo lá, tomando a minha cerveja, e tava passando...
Ainda pode beber cerveja.
Ainda pode. Ainda pode?
Tá autorizado?
E aí,
bancada evangélica
tava passando o jogo do Corinthians...
Até quando?
Tava passando o jogo do Corinthians contra o Danúbio. E tinha uns caras, uns corintianos bem na frente da televisão ali. E o resto do bar inteiro ali não tava ligando muito pro jogo, né? Às vezes eu virava, dava uma olhada e tal. Aí perdeu o pênalti, e aí todo mundo olhou e tal, mas não teve uma provocação, não teve nada, não aconteceu nada naquela hora. Aí quando saiu o gol, os caras viraram, os caras daquela mesa dos corintianos viraram pro bar inteiro e começaram a gritar chupa fazendo gestos obscenos. Então os caras comemoram xingando os outros, eles não comemoram o gol deles, a vitória deles. Então essa é outra coisa que me intriga muito no futebol. E é outra coisa que é um tema bom também para a charge.
Eu confesso que eu faço isso também.
Mas é impressionante isso.
Deixa eu pagar alinhado.
Se você no primeiro jogo, no jogo do Corinthians São Lourenço, lá em Buenos Aires, eu estava chegando perto da minha casa, tem um prédio do lado da vila onde eu moro. Aí no exato momento que eu cheguei, saiu o gol do Corinthians. Em vez de ouvir o pessoal comemorando o gol, eu ouvi um sonoro chupa. Tipo, como se...
Na minha vizinhança é a mesma coisa também.
Cara, então, o futebol virou uma chupação geral, então.
E depois o pessoal... Depois o pessoal reclama da homofobia.
Fica chupa, 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 e aí...
Enfim. Amanhã, São Paulo e Palmeiras, choque rei.
Palmeiras tá tão bem assim, eu não vi os jogos do Palmeiras.
O Palmeiras...
Tá bom ou tá médio?
Ele é líder do grupo dele, como os outros grandes também. Tá com 24 pontos, uma vantagem... muito grande em relação ao Botafogo de Ribeirão Preto, que vem na segunda posição.
Mas os times do interior estão muito fracos nesse campeonato.
Mas o Palmeiras perdeu os dois clássicos e perdeu para a Ponte Preta também. Então todos os confrontos de primeira divisão que o Palmeiras teve, ele perdeu até agora.
Um futebol que dá para... Consegue ganhar do São Paulo ou não?
Imagino que sim. Aproveitando as falhas...
Não é difícil ganhar do São Paulo.
Não
é difícil, mas assim... Se tratando de Palmeiras...
É possível, cara.
É possível. Tá parelho, né? O nível é o mesmo, mas... Por ser o nível o mesmo, o Palmeiras tem mais chances do que, por exemplo, ano passado ele teria.
Enfim. São Paulo e Palmeiras, choque rei. Apelido que esse vem desde os anos 40, né? Do Thomas Mazzoni. Falar aqui uma rodada rápida com o pessoal. Primeira vez que vi um choque rei no estádio e a vez mais emocionante também de um clássico contra o Palmeiras dentro do estádio. Seja Pacaembu, Morumbi, Parque Antártica. Ale.
O meu primeiro choque rei foi em 91, o primeiro jogo das semifinais do Paulista. Aquele 4-2, São Paulo fez 1-0, o rival empatou, São Paulo fez 2-1, o rival empatou, São Paulo fez 3-2, depois 4-2, foram 3 gols do Raí. Foi um jogaço, esse também foi o choque rei mais emocionante que eu vi no estádio.
92, né?
91.
Não, 91 não.
91, 92 foi na final com 3 gols do Cafu.
Esse não, foi... não, não, não. 92 foi 3 gols do Raí.
Não, foi contra o Corinthians.
Não. 92 contra o Palmeiras na final. Teve 3 gols do Raí no primeiro jogo. Pode checar aí.
Três gols do Raí, verdade. 3 gols do Raí. Então no
de 91.
Teve 2 gols do Macedo, se eu não me engano. Foi o Macedo que fez
O Macedo fez um gol. O terceiro foi do Macedo. Os outros eu não lembro agora, então. Eu lembro que o goleiro do rival era o Ivan.
E ele falhou feio no primeiro gol, eu lembro. Eu tava nesse jogo também.
Ele falhou no terceiro gol. No primeiro eu não lembro. Eu tava até vendo esses gols não faz muito tempo.
E o jogo mais emocionante?
Esse também.
Foi
um grande jogo.
Então aqui, ó, eu tô com a ficha do jogo. Campeonato Paulista, fase semifinal. 10 de novembro de 1991. O São Paulo fez o gol com o Macedo. O Márcio empatou pro Palmeiras. Macedo virou pro São Paulo. César Sampaio empatou pro Palmeiras. Aí foi Miller e Raí dando números finais ao jogo. Esse jogo que teve 60 mil. Hoje é um público bom, na época era um público até decepcionante.
Mas o estádio estava bem cheio, pelo que eu me lembro.
Teixeira?
Bom, meu primeiro choque rei, por coincidência, foi meu primeiro jogo no Morumbi, foi em março de 97. Foi num sábado, 10 horas da noite, aquele horário esdrúxulo do Fará, que a CBF resolveu inventar para esse campeonato brasileiro desse ano. Os embalos de sábado à noite, né? Não é nem 9 horas, era 10 mesmo, depois da novela. O Palmeiras ganhou de 1-0, gol do Viola, e também por uma iniciativa do Fará, antes do jogo teve um show do João Paulo e Daniel.
Meu Deus.
Pô, João... Mas que noite tenebrosa, hein?
que morte lenta.
Morte horrível.
E o Daniel,
foi um golaço do Viola.
Foi. Aí, né? E o Daniel, ele...
É São Paulino.
E o Daniel, ele prometeu uma viola pra quem fizesse o primeiro gol da partida. Por coincidência, foi pro Viola. E a comemoração dele, ele saiu pra torcida do Palmeiras, que tava na arquibancada azul na época, tocando o violão. Ou a viola, né?
E esse jogo que teve um público de 30.752, também decepcionante pros padrões, né?
Acho que a geral tava em obra ainda, o Morumbi tinha acabado de ser reaberto. E lembro também que o Rogério bateu uma falta nesse jogo, foi gol, o juiz mandou voltar... Ele bateu na sequência no travessão. Então, quase no primeiro jogo, eu vi um gol do Rogério.
O Palmeiras, que é a principal vítima do Rogério, né?
Sim, sim.
Dentre os rivais. O Cruzeiro é
o
maior.
Ah, o Cruzeiro, principalmente o Fábio, né?
É.
Acho que o Fábio tomou todos os gols
do Rogério. Não lembro agora, mas talvez um não tenha sido ele.
E o mais emocionante foi do brasileiro de 2012. Não por ter sido um jogaço assim, lá e cá, né? O São Paulo atropelou o Palmeiras, que estava rumo ao rebaixamento.
3-0,
com o único gol do Denilson, que a gente já falou aqui. Emocionante no sentido assim, a arquibancada estava numa empolgação, assim, estava numa festa, e a gente provocando demais os palmeirenses. E, pô, foi um jogo assim, um dos melhores jogos que eu tive o prazer de estar na arquibancada do Morumbi, esse do Brasileiro de 2012.
Leonardo.
Bem, pelo que eu me lembre, foi o que eu me lembro de fato foi aquele jogo que o São Paulo ganhou pelo cartão.
Rio São Paulo de 2002.
Isso, Rio São Paulo de 2002. Não foi o primeiro, mas foi um dos mais marcantes. O primeiro foi fatídico, o gol do Alex.
A chapelaria.
Isso.
Michel?
O primeiro choque rei que eu vi foi o primeiro jogo que eu vi no Morumbi. Foi o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de 1987, aquele 3-1, que, se eu não me engano...
3-1 foi o jogo de volta, o jogo de ida foi 0-0.
Ah, então foi o jogo de volta, desculpa, que acho que foi o Neto...
No Peru do Zete.
Esse foi o primeiro.
Quando ele ainda jogava pela
CEP.
Isso,
foi o primeiro.
Histórico esse Peru.
E que ele tava muito tempo sem tomar gol, né? Tinha batido...
Isso, aí vem não, ele não tinha batido ao longo do campeonato, mas aquele não foi o primeiro gol, ele já tinha tomado.
E o mais emocionante pra mim foi o da Libertadores de 2005, o 2-0. Porque, cara, é demais. A gente tava eliminando eles, acho que pela terceira vez, de uma Libertadores.
Sim, 74, 94, 2005.
Isso, e, cara,
2006 depois.
Isso, e é sempre bom, cara, eliminar, dar um pé na bunda daqueles caras lá, falar que quem manda no Morumbi é a gente, cara.
E o Palmeiras que não ganha no Morumbi desde o fatídico
gol
jogo que o Léo lembrou, né? Faz 12 anos, 13 anos.
Que por sinal, foi uma cagada, meu, que eles chutavam e faziam gol. Claudecir deu um chute na ponta da área, da grande área, fez gol.
13 anos e contando, viu?
Isso. O nosso convidado, Diogo.
Bom, meu primeiro jogo foi justa, o primeiro jogo da minha vida foi justamente contra o Palmeiras.
Pô, três aqui, que foi a primeira vez.
Foi num jogo pouco depois do teu primeiro, que foi no Pacaembu, só que foi na Copa União. E o Palmeiras ganhou de 2-1 e o gol do São Paulo foi do Pita, isso eu lembro muito bem.
Grande Pita.
Pita e Edu Manga e Gerson Caçapas fizeram os gols do
Palmeiras. Eu ainda não era convertido naquela, São Paulino de verdade, mas meses depois meu avô morreu e aí eu virei São Paulino. E o jogo mais emocionante foi o segundo jogo de volta da Libertadores de 94. Sim. Que o primeiro, vocês devem lembrar, o primeiro jogo foi 0-0 no Pacaembu. O Zete fez a partida da vida dele, o Palmeiras massacrou o São Paulo, só que teve um pênalti pro São Paulo no final que não deram.
Isso.
E no segundo jogo,
o Tele
armou uma defesa super bem montada e matamos os caras no contra-ataque. Foi espetacular aquele jogo, eu não esqueço nunca.
O presidente na época já falou, matamos porco! Não, mas não, não.
Não, isso, não.
Isso não teve.
Ainda não tinha chegado nesse nível.
Enfim, minha primeira ida ao Morumbi foi num jogo do Palmeiras. Meu padrinho é palmeirense, né? O Flávio. E me levou num Palmeiras e Flamengo. Foi 1-1. O gol foi do Dario Pereira. Isso em 89, eu tinha 3 anos. Mas eu só lembro da torcida do Flamengo nesse jogo, tanto é que quando eu cheguei em casa meu pai me perguntou como foi o jogo, eu falei, foi legal, o Flamengo empatou com os verdes. Então foi o jogo que eu não virei palmeirense. Daí meu primeiro choque rei demorou, até por conta da violência entre as torcidas, eu ficava meio ressabiado, assim. Então dos grandes times do Brasil, o Palmeiras foi o último que eu vi jogar com o São Paulo no estádio. Fui no último choque rei que teve no antigo Palestra Itália, aquele que a gente falou no começo do programa, São Paulo perdeu por 2-0. E no mesmo ano teve o meu mais emocionante dentro do estádio também, que foi os 2-0 no primeiro turno do Brasileiro. Não, no segundo turno do Brasileiro, que foram os gols do Fernandão e do Lucas. Foi minha primeira vitória de visitante num clássico também. Então, fechou a conta aí. Considerações finais? Palpite para amanhã?
Bom, um avô no magro 1-0, viu? Tá ótimo já, hein?
Pra mim 1-0 tá bom, mas eu acho que o São Paulo toma gol, mas ganha. 2-1.
Léo?
Acho que é empate.
Empate?
Também acho que vai ser 1-1 amanhã.
Tá com cara até de um jogo bem amarrado, talvez dê 0-0, mas vamos torcer por 1-0, vai.
Os dois técnicos são muito cagão. Então.
Eu tô arriscando um 0-0 também, um oxo assim pra...
Vai ser chato pra caramba.
Pra acabar com a quarta-feira de muita gente aí na capital.
Isso.
Eu não acho que vai ser 0-0, não.
Enfim. Vamos ver quem chega mais próximo na semana que vem, quando a gente volta com mais um Vamos Vamos Tricolor. E para fechar o programa de hoje, antes agradeço a presença do Diogo aqui, bastante solícito, foi muito bacana recebê-lo, nosso primeiro convidado, já que semana passada a gente teve um problema técnico aí, mas obrigado aí, Diogo, pela charge também que ele entregou aqui pro estúdio Sócrates Brasileiro, mas que todas as terças-feiras a gente muda para Raí de Souza Vieira. De Oliveira.
Sócrates é aquele cara que é o irmão do Raí,
que é o irmão dele, tá. Né? Então, obrigado aí pelo presente e, bem, as portas estão abertas, é
prazer
só bater
aí. Prazer foi meu e sempre que quiser, estamos aí para falar do São Paulo, é só chamar que é um grande prazer.
Só, Matias, a gente vai postar a charge aí nas redes sociais, só para lembrar as redes sociais, no Twitter é @VVTricolor. No Facebook é facebook.com/VVTricolor também. Ou também. Procura por Vamos Vamos Tricolor. Já postar a charge do Diogo lá.
Isso mesmo. O Teixeira tinha me falado isso, eu esqueci. Ainda tô...
É a charge do beijo que eu mencionei agora há pouco, para quem está chegando agora.
E o nosso ouvinte Fepa Santander, grande São Paulino também, de família chilena, então apreciador do Rojas aí, falou que vai ser 3-0, sem boi pro Palmeiras. A gente vai fechar o programa com uma efeméride, né? Já que ontem o Tilico, o autor do gol que deu o título praticamente para o São Paulo, né? De 1991.
Nosso, gol espírita, né?
O gol espírita, nosso terceiro...
Não, o gol espírita foi na semifinal do Paulista de 89. O do Tilico foi no rebote.
Esse gol ele foi o que abriu a era Tele, foi o começo ali.
Eu achei, aliás, muito bacana o especial que o o Diogo fez lá no blog, curtindo a era Tele adoidado.
Para os leitores mais novos que não viveram aquela época, eu tive a felicidade de viver aqueles tempos e foram anos maravilhosos. E está tudo descrito ali, todas as memórias, com caricaturas também dos personagens da época. Então dá uma passada lá no blog para conferir.
E eu peguei a rapa de tacho dessa história toda aí, mas a gente sempre reverencia o nosso passado, né? Então vamos fechar o programa aí com o gol do Mário Tilico, ele que nasceu no dia 23 de março de 1965, na cidade do Rio de Janeiro, jogou no São Paulo de 1988 a 1991, jogando 115 partidas, marcando 23 gols, sendo este que a gente vai terminar aí na voz de Jota Júnior e, pasmem, Datena nos comentários, né, repórter de campo, ele que a torcida de São Paulo batiza ele após o gol do Tilico.
Coloca a imagem na tela!
Ajuda aí, Brasil! Então, até terça-feira que vem com uma nova bancada aqui, ó, mesmo sei, a família Tricolor é muito grande.
Tem dificuldade agora o Raí. Antônio Carlos. Lá na direita pro Cafu. Meteu lá dentro. O Bernardo subiu. Miller! Ele toca! São Paulo! Mário Tilico para o São Paulo! Segundo tempo, pegou a sobra Mário Tilico, bateu rasante, sem nenhuma chance para o goleiro Marcelo, mete lá dentro, São Paulo faz 1-0 no Morumbi.
Gol de número 437 no Campeonato Brasileiro, uma belíssima jogada do jogador Bernardo, toque de cabeça, a bola voltou para Mário Tilico, que mais uma vez provou que é um pé quente, e me tacaram uma bisnaga de mostarda aqui, meu amigo. Fui premiado com esse gol aí, não é brincadeira, viu?